aleideus.org. Apêndice 7D. Perguntas e respostas. Virgens, viúvas e divorciadas. O que é o casamento, segundo a definição de Deus? Desde o princípio, as Escrituras revelam que o casamento não é definido por cerimônias, votos ou instituições humanas, mas pelo momento em que uma mulher, seja virgem ou viúva, tem relações sexuais com um homem. Esse primeiro ato de união física é o que o próprio Deus considera como a união de duas almas em uma só carne. A Bíblia mostra consistentemente que é apenas por meio desse vínculo sexual que a mulher se torna ligada ao homem, permanecendo unida a ele até a sua morte. É sobre essa base, clara nas Escrituras, que examinamos as questões comuns sobre virgens, viúvas e mulheres divorciadas e expomos as distorções que foram introduzidas devido à pressão da sociedade. Aqui reunimos algumas das dúvidas mais frequentes sobre o que a Bíblia realmente ensina a respeito de casamento, adultério e divórcio. Nosso objetivo é esclarecer, com base nas Escrituras, interpretações equivocadas que têm sido propagadas ao longo do tempo, muitas vezes em contradição direta com os mandamentos de Deus. Todas as respostas seguem a perspectiva bíblica que preserva a coerência entre Antigo e Novo Testamento. Dúvida. E Rabi? Ela era prostituta, mas se casou e faz parte da descendência de Jesus. Resposta. Tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Josué 6:21. Raabe era viúva quando se juntou aos israelitas. Josué jamais teria permitido que um judeu se casasse com uma mulher gentia e que não fosse virgem, a menos que ela se convertesse e fosse viúva. Só assim estaria livre para se unir a outro homem, conforme a lei de Deus. Dúvida. Jesus não veio para perdoar os nossos pecados? Resposta. Sim. Praticamente todos os pecados são perdoados quando a alma se arrepende e procura Jesus, incluindo o adultério. Ao ser perdoado, porém, o indivíduo terá que sair do relacionamento adúltero em que se encontra. Isto se aplica a todos os pecados. O ladrão tem que parar de roubar, o mentiroso de mentir, o profano de profanar, etc. Da mesma forma, o adúltero não pode continuar no relacionamento adúltero e esperar que o pecado do adultério não mais exista. Enquanto o primeiro homem da mulher viver, a alma dela está unida a dele. Quando ele morre, a alma dele volta para Deus, Eclesiastes 12:7, e só então a alma da mulher está livre para se unir à alma de outro homem, caso queira, Romanos 7:3. Deus não perdoa pecados antecipadamente, apenas os já ocorridos. Se a pessoa pede perdão a Deus na igreja, é perdoada, mas naquela mesma noite se deita com alguém que não é o seu cônjuge segundo Deus, ela voltou a adulterar. Dúvida. A Bíblia não diz aquele que se converte, eis que tudo se fez novo. Isso não quer dizer que posso começar do zero? Resposta, não. Passagens que fazem referência à nova vida da pessoa convertida dizem respeito a como Deus espera que a pessoa viva após ter os seus pecados perdoados, e não que as consequências dos seus erros foram canceladas. Sim, o apóstolo Paulo escreveu no verso 17 de 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, como conclusão do que disse dois versos antes, verso 15. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Absolutamente nada a ver com Deus dando permissão à mulher para começar a sua vida amorosa do zero, como tantos líderes mundanos ensinam. Dúvida. A Bíblia não diz que Deus não considera o tempo de ignorância? Resposta. A frase tempo de ignorância, Atos 17:30, foi usada por Paulo quando passava pela Grécia, dirigindo-se a um povo idólatra que nunca havia ouvido falar do Deus de Israel, da Bíblia ou de Jesus. Ninguém que está lendo esse texto era ignorante dessas coisas antes da sua conversão. Além disso, esta passagem tem a ver com o arrependimento e o perdão de pecados. A palavra nem de longe insinua que não existe perdão para o pecado do adultério. O problema é que muitos não querem apenas o perdão do adultério já cometido. Eles querem também continuar no relacionamento adúltero, e isto Deus não aceita, seja homem ou mulher. Dúvida. Por que não se fala nada dos homens? Homem não comete adultério. Resposta. Sim, o homem também comete adultério, e a punição no período bíblico era a mesma da mulher. Deus, no entanto, considera de maneira diferente como o adultério ocorre para os dois. Não existe conexão entre a virgindade masculina e a união entre casais. A mulher, e não o homem, é quem determina se um relacionamento é adultério ou não. Segundo a Bíblia, o homem, casado ou solteiro, adultera sempre que tem relação com uma mulher que não é virgem ou viúva. Por exemplo, se um rapaz virgem de 25 anos se deita com uma jovem que não é virgem de 23 anos, o rapaz comete adultério. Pois a jovem, segundo Deus, é mulher de um outro homem. Mateus 5, 32, Romanos 7, 3, Levítico 20, 10, Deuteronômio 22, 22 a 24. Dúvida. Então a mulher divorciada ou separada não pode se casar enquanto seu ex-marido não morrer, mas o homem não precisa esperar a sua ex-mulher morrer? Resposta: não precisa. Pela lei de Deus, o homem que se separa da sua mulher com base bíblica, ver Mateus 5:32, pode casar-se com uma virgem ou viúva. A realidade, porém, é que em quase todos os casos nos nossos dias, o homem se separa da sua esposa e se casa com uma mulher divorciada ou separada, e ele então está em adultério, já que para Deus a sua nova mulher pertence a outro homem. Dúvida. Já que o homem não comete adultério ao se casar com virgens ou viúvas, isso quer dizer que Deus aceita a poligamia hoje em dia? Resposta: não. A poligamia não é permitida em nossos dias, devido ao Evangelho de Jesus e à sua aplicação mais rigorosa da lei do Pai. A letra da lei, dada desde a criação, Torah Matunomu, estabelece que a alma de uma mulher está ligada a apenas um homem, mas não declara que a alma de um homem está ligada a apenas uma mulher. Por isso, nas Escrituras, o adultério é sempre caracterizado como um pecado contra o homem de uma mulher. Essa é a razão pela qual Deus nunca disse que os patriarcas e reis eram adúlteros, já que suas mulheres eram virgens ou viúvas quando se casaram. Com a vinda do Messias, porém, recebemos o pleno entendimento do Espírito da Lei, Topnevmatunomu. Jesus, como único porta-voz vindo do céu, João 3:13, João 12:48 a 50, Mateus 17:5, ensinou que todos os mandamentos de Deus têm como base o amor e o bem das suas criaturas. A letra da lei é a expressão, o espírito da lei é a sua essência. No caso do adultério, ainda que a letra da lei não proíba um homem de se relacionar com mais de uma mulher, desde que elas sejam virgens ou viúvas, o espírito da lei não permite tal prática. Por quê? Porque hoje isso causaria sofrimento e confusão para todos os envolvidos. E amar ao próximo como a nós mesmos é o segundo mandamento mais importante, Levítico 19:18, Mateus 22:39. No período bíblico, isso era algo culturalmente aceito e esperado. Em nossos dias, é inaceitável sob todos os aspectos. Dúvida. E se o casal separado decide voltar e restaurar o casamento, tudo bem? Resposta: sim, o casal pode voltar desde que 1. O marido tenha sido de fato o primeiro homem da esposa. Caso contrário, o casamento não era válido, mesmo antes da separação. 2. A mulher não tenha se deitado com outro homem durante o período em que esteve separada. Deuteronômio 24, 1 a 4. Jeremias 3, 1. Essas respostas reforçam que o ensino bíblico sobre casamento e adultério é coerente e consistente do início ao fim das Escrituras. Ao seguir fielmente o que Deus determinou, evitamos distorções doutrinárias e preservamos a santidade da união estabelecida por Ele. Esta série e muitos outros estudos sobre a Lei de Deus podem ser encontrados no site aleidedeus.org.